Você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP, com as principais notícias em destaque, também os temas das entrevistas exclusivas que apresentamos para você com os especialistas da universidade. E nós vamos falar hoje sobre um projeto internacional que mapeia todas as células do corpo humano e busca expandir sua presença na América Latina. Você vai dizer, bom, como é que a USP participa desse projeto? A gente vai contar a importância desse projeto, o tamanho dele, a capacidade que ele tem de desenvolver pesquisa científica. E eu converso com Lúcio Freitas Júnior, que é pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade. Ele é membro do Comitê Científico Human Cell Atlas, o HCA, Latin America, ou América Latina. Lúcio, seja bem-vindo ao jornal, bom dia e muito obrigado por atender ao nosso pedido.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar com você e com todos os ouvintes da Rádio USP.
Lúcio, conta pra gente um pouco sobre esse projeto internacional, né? A gente, pela breve descrição que eu fiz, já dá para ter ideia do alcance dessa pesquisa. Quer dizer, é num nível tecnológico muito diferente do que a gente está acostumado?
Totalmente diferente. Eu conheci esse projeto há mais ou menos um ano atrás, quando fui convidado para conhecer esse projeto como um dos representantes aqui do Brasil. E realmente eu fiquei assustado com a tecnologia que esse consórcio emprega e com a quantidade de continentes envolvidos. Basicamente, todo mundo já organizado, com exceção da América Latina, que não tinha uma representação formal ainda.
E como é que aconteceu de você ser convidado, né? Porque você está representando agora a América Latina. Como é que a USP entra nesse projeto, mais exatamente o Instituto de Ciências Biomédicas?
Então, a ideia foi trazer esse projeto, mas de forma institucional para o Brasil. Você tinha que ter alguém ali dizendo assim, nossa, a gente vai se responsabilizar pelo projeto, a gente gosta desse projeto, a gente vai dar todo o apoio que esse projeto precisa para ele estar realmente... A ideia é organizar toda a América Latina. Você vê a amplitude, a responsabilidade. Não é uma coisa trivial, né? Uhum. Então, eu levei essa ideia até o pro-reitor de pesquisa, o professor Silvio Canuto, que adorou a ideia e foi convidado, então, a participar de uma reunião ano passado, na Etiópia, onde o Human Cell Atlas, dentro de uma reunião muito importante da Fundação Bill Gates, que acontece anualmente, e dentro dessa reunião da Fundação Gates, o professor Silvio Canuto foi e falou, então, que a universidade teria o maior prazer de ajudar a estar coordenando essas ações, né? Uhum. Então, na verdade, estar coordenando, descobrindo quem está fazendo essa tecnologia, colocando essas pessoas juntas, né? Não só no Brasil, mas na América Latina inteira.
Olha só, então é um consórcio de pesquisadores com participação no mundo inteiro e agora também na América Latina. E o importante disso, que é o que o Lúcio vai explicar um pouco para a gente, é conhecer, ter informações, incluir informações sobre a diversidade genética e fisiológica em células de indivíduos da América Latina. E por que que isso é importante? Explica um pouco para a gente, inclusive em termos de estudos relacionados a doenças. Não é?
Exato, uma excelente pergunta que você faz aí. O que é esse projeto, né? Se você pega um indivíduo e você analisa cada célula do corpo dele, o DNA é o mesmo. O DNA é o mesmo para aquele indivíduo, cada célula tem o mesmo DNA. Mas dependendo dos RNAs, que são transcritos célula a célula, essa célula então tem a capacidade, essa célula vai ter uma especialização totalmente diferente uma da outra, como uma célula de fígado, uma célula de pele, retina e por aí vai. Então, toda essa complexidade, esse projeto tenta entender. Na verdade, de fato, quantos tipos de células você tem em um fígado e qual a importância que isso tem, na verdade? Isso tem importância com relação ao desenvolvimento de drogas, isso tem relação a biomarcadores para diagnóstico, para específicas. Realmente é um projeto, assim, importantíssimo, sabe? Que vai ter consequências na medicina moderna em tudo que a gente pensar, realmente. Então, a ideia desse projeto é, primeiro, estar mapeando isso. Então, você tem grupos ao redor do mundo muito bem organizados, trabalhando, por exemplo, com o Human Cell Atlas da pele. Então, você tem, trabalhando com o Human Cell Atlas da pele, cientistas do mundo inteiro, porque você tem diversidade de uma região para outra. Isso é importante também trazer. Cell Atlas do fígado, do coração. Então, você tem todo um consórcio organizado em torno de tecidos, né? E o que a América Latina traz de novo nisso? né? Se eu puder já estar antecipando, quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu falei, nossa, esse projeto é maravilhoso. Então, você tem essa mistura maravilhosa que a gente tem na América Latina, né? Você tem imigrantes do mundo inteiro aqui. Então, já reportar isso é interessante. Mas muito mais interessante do que isso, acho que nós vimos uma oportunidade de estar trazendo a questão das doenças. Você tem essas doenças que, como doença de Chagas, leishmaniose, todas essas doenças que são residentes aqui praticamente do continente latino-americano, e que você vai ter uma chance de olhar esses tecidos comprometidos por essas doenças com um olhar diferente, com a tecnologia até então não empregada para essas doenças. E foi isso que, na verdade, eu coloquei para eles ano passado, falei, olha, a gente tem interesse na América Latina, mas mais do que entender a complexidade da nossa diversidade genética, porque se a gente sabe que vai ser grande, uhum, a gente quer também usar isso para algo que seja importante para a gente. E foi uma coisa que eles gostaram muito, porque, na verdade, é o primeiro continente que traz essa questão, né? Eles estranharam um pouco no começo, né? Porque, não, a gente está interessado no tecido sadio. Quer saber a complexidade. Eu falei, sim, mas a gente quer saber a complexidade para entender a doença. Aqui na América Latina nós temos doenças importantes que a gente tem muita dificuldade em entender essas doenças.
Ah, esse é um diferencial, então, Lúcio.
Total, um diferencial total que foi nosso. Essa bandeira foi levantada pela primeira vez pelo grupo latino-americano. E o que é que aconteceu? Com a questão do corona, mais do que nunca ficou claro, sabe? Uhum. Esses parasitas, essas doenças não precisam de visto para ir de um país para o outro. Isso é problema de todo mundo. Então, mais do que nunca está na pauta, é um diferencial total que nós temos e que vai ter muita consequência, na verdade, um aspecto agora prático e positivo, porque vai ser mais fácil para a gente fomentar essa pesquisa, uhum, porque a gente vai dar um diferencial que ninguém tem.
Lúcio, já que você colocou a Covid aqui na conversa, Covid-19, esse grupo de pesquisadores, eles já conseguiram avançar em algum sentido com informações relacionadas a como essa doença ataca o organismo, enfim, como ela se desenvolve, né, as células, como ela acontece no corpo humano, já tem informações sobre isso?
Eles tinham, mesmo antes da gente começar a trabalhar. Olha que loucura. O nosso trabalho, no nosso laboratório, é de pesquisa de novas drogas. Então, o que, que a gente faz? A gente implementa, então, um modelo onde você tem células de mamíferos sendo infectadas pelo corona e, dentro de cada pocinho, a gente coloca uma droga diferente para ver o que, que interfere com o vírus e não com as células. Pronto, um resumo do nosso trabalho. Então, as células usadas até então, quando nós começamos a trabalhar, eram células de macaco, uma célula chamada Vero, que é uma célula de macaco que não é o ideal para procurar droga para humano. Então, o que, é que a gente fazia aqui no Brasil? O que, é que os pesquisadores no mundo faziam? Ah, eu quero testar uma célula de humano. Mas que célula a gente testa? São vários tipos celulares humanos. O que, é que a gente fazia? A gente ia uma por uma testando para ver se o vírus infectava. Uma por uma, porque você tinha que ter essas células para serem infectadas. Foi reportado logo no começo que as células que, para serem infectadas pelo corona, tinham que ter um receptor específico. Meu Deus do céu, como é que a gente vai saber se essa célula tem um receptor? Não, só tentativa de erro. Cada experimento desse levava 2 semanas, cada experimento desse muito caro, e a gente estava patinando, né, perdendo tempo com isso. E eles já tinham os dados. Eles já tinham feito, célula por célula, eles sabiam o que cada célula expressava. Então, antes de todo mundo, eles já sabiam. Está aqui a lista de células que a gente sabe que o corona potencialmente pode estar infectando, porque o RNA que traduz para aquela proteína está presente naquela célula. Mal começou do projeto, é uma contribuição já impressionante, né? E importante falar, Roxane, que todas essas descobertas que esse consórcio faz são descobertas dentro do que a gente chama de ciência aberta. É um conhecimento que a comunidade, toda a humanidade, tem direito e acesso. Não tem patente envolvida. O nosso compromisso é estar disponibilizando isso para todos, sabe?
Ou seja, toda descoberta, cada passo que vocês descobrem pode e deve ser compartilhado com outros cientistas. E cada um de vocês vai colocando sua parte. Na verdade, é um grande quebra-cabeças que vocês juntos conseguem montar. É isso que está se tentando fazer com a Covid, inclusive, né, Lúcio?
É, esse consórcio que é complexo, né? Então, você tem a tecnologia, para falar de forma assim, o que é que ela faz, né? Você tem naquele órgão específico, vamos pensar no fígado, por exemplo. Você tem muitas células. O que, é que essa tecnologia faz? Ela consegue analisar célula por célula e ver quais são os RNAs que estão sendo presentes em cada tipo celular. Nível celular, nível de célula. A gente chama de single cell sequencing, RNA single cell. Então, isso é muito complexo. Uma coisa é estar gerando os dados. Isso no Brasil a gente não está fazendo ainda. São poucas máquinas que existem no Brasil. A gente tem uma máquina que está chegando agora semana que vem aqui para a USP, que a gente vai colocar para todo mundo usar, todo mundo, acesso aberto para todo mundo usar. Uma máquina que tem essa capacidade, com a parceria com a empresa aqui brasileira. Mas tem outra parte do consórcio, da expertise do cientista, que é analisar os dados. Ou seja, já tem pesquisadores brasileiros, aqui na universidade a gente tem um pesquisador fenomenal que já trabalha com isso, o professor Helder Agaia. E o que, que o professor então faz? Ele já pode estar analisando os dados que são disponíveis por outras unidades do consórcio. A questão toda é ter acesso aos dados que são gerados aqui na América Latina. Então, até agora a gente não tem, e é isso que a gente está correndo atrás para viabilizar o mais rápido possível.
Conta para a gente também, tem algum evento que está para acontecer? Que é importante também a gente informar e acompanhar workshops, né? Eu acho que tem, inclusive, um próximo nesse mês de setembro, inclusive, não é?
Exato, nós estávamos já com a agenda bem adiantada para ter um consórcio presencial aqui, que seria realmente assim, fenomenal, mas com o advento da Covid, realmente os planos tiveram que ser modificados, né? Uhum. Mas não adiados. Então a ideia foi fazer um webinar, vai acontecer agora em setembro, no dia 24 e 25 de setembro. E a ideia, a primeira proposta desse webinar então mostrando para a comunidade científica mundial e principalmente a latino-americana o que é essa rede, o que é essa tecnologia. Ou seja, todos vão levar o mesmo susto que eu levei um ano atrás e está se adaptando. Realmente ficou para trás do jeito que a gente pensava. A gente tem que trazer essas ferramentas modernas que vão realmente acelerar todo o processo de conhecimento. Então, primeiro, apresentar a tecnologia, apresentar oportunidades, conhecer as pessoas que já estão fazendo isso na América Latina inteira. Você vê o desafio? A gente tem que, não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, identificar essas pessoas, esses pesquisadores. Nesse webinar, nós estamos trazendo pelo menos 4 outros países fora o Brasil. É muito bacana isso. E o último desafio, e eu acredito que o maior de todos, depois de localizar as pessoas, é fazer com que a gente consiga colocar essas pessoas para estarem trabalhando juntas. Quebrar a parede desses laboratórios e realmente trazer essa questão de trabalhar em conjunto. Isso é tão desafiador, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade. Como eu falei, muitas dessas doenças, e você tem agências que investem, tem melhor entendimento dessas doenças, como a Fundação Gates, o próprio DNDI, Drugs for Neglected Diseases Initiative, que tem um escritório aqui na América Latina. Então, muitas dessas pesquisas, seja para vacina, diagnóstico ou drogas, eu diria muitos delas encontraram uma barreira tecnológica que estava faltando algo novo, algo realmente que tivesse o global. Então, na verdade, eu acho que o desafio maior vai ser fazer com que essas pessoas tenham um consórcio que seja duradouro, colocar essas pessoas para estarem trabalhando e de forma coordenada. A gente não tem muita tradição de trabalhar com outros países. Aqui no Brasil já é um desafio, imagina na América Latina, né?
Uhum. Aliás, a pandemia trouxe isso, já havia essa urgência. Vocês que trabalham com isso há muito tempo sabiam disso, mas a Covid acabou dando grande destaque a essa necessidade. Nós vamos acompanhar o trabalho de vocês e a cada novidade vamos, sem dúvida alguma, divulgar. Tanto o portal quanto aqui, o Jornal da USP no ar, na Rádio USP, tem espaço aberto para divulgar o trabalho de vocês.
Muito obrigado mesmo. Isso vai ser realmente necessário. Eu realmente vejo, e foi a visão que eu tive desde o primeiro momento, quando surgiu essa oportunidade de trazer esse consórcio para a América Latina. Isso é realmente uma oportunidade de estar colocando as pessoas juntas. Juntas realmente de uma forma, pelo menos na nossa área de biologia, de biomedicina, de medicina, como a gente nunca teve chance de fazer isso antes. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, ainda mais agora enfrentando um cenário tão cheio de dúvidas com relação a financiamento, a pesquisa. A gente realmente tem que pensar de forma diferente e agregar valor em todas as ações que nós fazemos.
Muito obrigada por trazer esse assunto aqui para o nosso ouvinte e conversaremos oportunamente. Eu agradeço muitíssimo a participação do Lúcio Freitas Júnior, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e membro do comitê científico desse Atlas das Células Humanas aqui na América Latina. Muito obrigada, Lúcio.
Muito obrigado. Um bom dia para vocês.